Boa tarde, senhoras e senhores, e bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, SA, operada pela Coruscol do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2012 da companhia. A área de RI da S Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço www.aseletropaulo.com.br/ri. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a audioconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site www.aseletropaulo.com.br/ri. Em nome da ES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante essa audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente em Relações com Investidores, Sr. Rinaldo Pecchio. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Nós vamos dar início, então, à discussão dos resultados do terceiro trimestre da ES Eletropaulo. Tenho aqui presente junto comigo o vice-presidente de Relações com Investidores, Rinaldo Pecchio, vice-presidente de Assuntos Legais, Pedro Bueno, vice-presidente de Assuntos Regulatórios, Sheila Contente, vice-presidente de Gestão de Energia, Arturo Gris, e o nosso vice-presidente de Relações Institucionais, Paulo Camilo. Passando para o slide número 2, eu gostaria de comentar os destaques desse semestre e eu vou iniciar pelos nossos indicadores operacionais, registrando que o nosso DEC, que é a duração média das interrupções, teve uma redução de 12% em relação ao terceiro trimestre de 2011, atingindo um nível abaixo do limite regulatório. Está relacionado com todo o processo de recuperação que nós incrementamos a partir de meados do ano passado. A frequência média das interrupções também evoluiu, caindo 10% na mesma base de comparação, e ambas essas reduções são tanto relacionadas às medidas tomadas a partir de meados do ano passado, como a continuidade do nosso plano de investimentos. Além dessas ações, nós registramos nesse terceiro trimestre de 2011 um volume investido equivalente a R$ 225 milhões de reais. Nós tivemos um crescimento de demanda de 1,7% nos clientes residenciais, que sustentou um crescimento de 0,6% no mercado cativo nesse trimestre. Já o mercado total registrou uma queda de 0,4% em razão da menor demanda de vinda dos clientes industriais, seja no ambiente cativo, seja no livre. Sobre a nossa performance financeira, eu gostaria de fazer alguns destaques. Nós tivemos uma queda na receita bruta de 5%. Essa receita atingiu 3,8 bilhões no terceiro trimestre. Nosso EBITDA registrou uma queda de 83% e o lucro líquido de 96% em relação ao terceiro trimestre de 2011, em função da redução do mercado total, do efeito da revisão tarifária e de custos com reestruturação e reorganização da companhia. Nesse trimestre foram tomadas medidas adicionais, aquelas que nós já vínhamos implementando, a exemplo do projeto Criando Valor, visando reduzir ainda mais nossas despesas gerenciais e ganhar mais eficiência. Essas ações elevaram momentaneamente o PMSO da companhia em cerca de 34 milhões de reais e envolveram o turnover de 372 colaboradores, aqui já incluindo o que foi implementado em outubro, e a eliminação de 68 posições, além das adequações de instalações, incluindo a nova sede, que proporcionarão benefícios já em 2013 através da redução de custos, que o PEC vai ter oportunidade de comentar mais adiante. Nesse trimestre também nós completamos a reestruturação de parte de nossa dívida, consolidando a flexibilização de todos os nossos covenants financeiros e uma redução equivalente a 750 milhões de reais no volume de amortizações nos próximos 3 anos, ou seja, entre 2013 e 2015. Do lado regulatório, como já é de conhecimento de todos, nós tivemos a revisão tarifária confirmada no dia 4 de julho de 2012, e o efeito combinado entre a revisão e o reajuste tarifário de 2012 foi de menos 3,25%, que é o efeito econômico percebido pela companhia. Outro ponto relacionado à regulação, que merece destaque, é o anúncio da medida provisória 579 pelo governo federal no último dia 11 de setembro, que visa reduzir os custos de energia no país. A medida não impacta diretamente a S. Eletropaulo, visto que pelas regras de renovação das concessões, as concessões outorgadas a partir de 1995, como a da Eletropaulo, não são afetadas. Lembrando que a concessão da Eletropaulo tem um prazo de validade até 2028, sendo passível de renovação. Nós vamos passar agora para o slide número 3, onde nós temos um sumário da medida provisória. E nesse sentido, nós temos o programa de redução de custos de energia, ele visa uma redução de cerca de 20%. Né? Essa redução está relacionada à redução dos encargos setoriais, que deverá contribuir com 7% para a redução final da tarifa, e a prorrogação das concessões de distribuição, geração e transmissão que vencem entre 2015 e 2017, que deverá representar outros cerca de 13%. As tarifas dos clientes residenciais deverão ser reduzidas, ter uma redução estimada em 16%, e as dos demais consumidores entre 20% a 28%. Essa medida provisória não se aplica à Eletropaulo, como eu comentei, em vista da nossa concessão ter sido concedida a partir de 1995. Olhando pelo ângulo de potenciais oportunidades para a companhia, nós vemos que poderá haver um benefício marginal da arrecadação e da queda da inadimplência, além de um possível aumento de consumo em função de uma tarifa mais barata. Além disso, o risco da variação cambial relacionada à compra de energia de Itaipu não ficará mais com as distribuidoras e sim com a Eletrobras. Quanto a eventuais riscos, o que se enxerga por agora é que os riscos hidrológicos resultantes do rateio no MRE e energia secundária serão repassados às distribuidoras em função da alocação das cotas de energia que deverão vir daquelas concessões de geração que sejam renovadas. Os custos serão repassados aos clientes via tarifa, mas as distribuidoras terão que suportar eventual impacto financeiro temporário entre os reajustes, da mesma forma que ocorre com os itens da parcela A. Passando para o slide número 4, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a revisão tarifária e as discussões junto à ANEEL. Em relação à base blindada, nosso entendimento é que a exclusão da quantidade de cabos no valor de 728 milhões não deveria ter ocorrido, uma vez que, segundo o regulamento aprovado pela própria ANEEL, não pode haver alterações de preços e quantidades dos ativos que compõem a base blindada. Tal base só poderia ser movimentada por baixas, depreciação, obrigações especiais, inflação entre ciclos e adições realizadas no período incremental. Por esse motivo, entendemos que a base blindada em 2003 e reconfirmada em 2007 deveria permanecer blindada. Porém, caso se admita a exclusão de quantidade de cabos, o regulador deveria também proceder às adições à base dos ativos. O montante da exclusão da quantidade de cabos feita foi de 728 milhões, enquanto 660 milhões em ativos que estão em serviço deverão ser somados à base. Isso porque o valor da base de remuneração regulatório foi estabelecido e aprovado pela ANEEL com base em uma análise de consistência global. A base de remuneração regulatória definida em julho de 2005, sobre a qual é calculada a tarifa, está correta e não poderia ser questionada. Ademais, do ponto de vista jurídico, entendemos que qualquer alteração na base não pode ser feita, pois já foi decorrido o prazo de 5 anos, encerrados em julho de 2010, para que tal questionamento pudesse ser feito. Em relação à base incremental, entendemos que a ANEEL deixou de considerar o valor de 423 milhões. A falta de regulamentação específica a respeito do cálculo dos componentes menores e adicionais com ICAR abre espaço para discricionalidade, fazendo com que a companhia fique dependente da interpretação da fiscalização da ANEEL na aplicação de critérios que não são necessariamente utilizados de maneira uniforme para todas as distribuidoras. Como exemplo, a ANEEL considerou um valor muito reduzido de mão de obra própria dentro do CA, dos custos adicionais, que foi de 56 milhões. Esse valor não é realista para a realização de um CAPEX de cerca de 1,6 bilhões de reais entre 2007 e 2011. Todos esses pontos constam do nosso recurso administrativo apresentado à agência reguladora. Com relação à trajetória de perdas não técnicas, também a nova curva definida pelo regulador, nós apresentamos também no recurso uma argumentação que visa demonstrar que o novo gradiente de redução de 100 basis points, de 100 pontos à base na curva de perdas da Eletropaulo, não deveria ser procedido por ter se utilizado de um benchmark que seria um outlier. Alguns estudos estatísticos foram feitos internamente, tanto quanto por consultores externos, e isto foi integrado ao nosso recurso administrativo à agência reguladora. Nós estamos confortáveis com os nossos argumentos e acreditamos que teremos uma resposta da ANEEL quanto aos pedidos de reconsideração perto da data do reajuste tarifário de 2013, uma vez que a ANEEL está envolvida com as outras revisões e também com os aspectos relacionados à normatização da medida provisória 579. Eu vou passar a palavra para o Rinaldo Peck para que ele dê continuidade aos comentários sobre os resultados.
Obrigado, Vitaldo. Boa tarde a todos. Vou começar falando a partir do slide 5, onde nós mostramos aí o comportamento de consumo dos clientes na área de concessão da S. Eletropaulo nesse terceiro trimestre de 2012 em relação ao mesmo período de 2011. O mercado total apresentou queda de 0,4%, principalmente em função de queda na classe industrial e clientes livres. Esses valores foram em parte compensados pelo crescimento da classe residencial em 1,7%. Esse crescimento da classe residencial reflete crescimento da renda real da região metropolitana de São Paulo, queda de desemprego de 6,3% a 6%, entre o terceiro trimestre de 2011 e o terceiro trimestre de 2012, incremento de 127 mil novos clientes nos últimos 12 meses e tivemos 0,8 dia menos de faturamento nos clientes de baixa tensão. Já o consumo da classe comercial caiu 0,1, principalmente devido à migração de 43 clientes para o Mercado Livre, representando 87 gigawatt-hora, 0,8 dia menos de faturamento, que foi parcialmente compensado pelo aumento de 109% nas vendas do comércio varejista de São Paulo, no acumulado até agosto de 2012. A classe industrial cativa reduziu o consumo em 2,7%, principalmente devido à desaceleração da produção industrial, que se iniciou em meados de 2011. Essa desaceleração influenciou também o consumo dos clientes livres, mais do que compensando o efeito positivo de migração de clientes cativos do Mercado Livre. Além disso, houve também a saída de cliente livre para a rede básica em novembro de 2011. Excluindo esses efeitos, o consumo do cliente livre teria caído 2,2% no terceiro trimestre de 2012. Nos próximos dois slides, nós vamos mostrar o comportamento dos indicadores de qualidade. A companhia vem desenvolvendo, desde o segundo semestre de 2010, ações importantes visando a contínua melhoria dos serviços prestados aos clientes e a melhora nos indicadores de qualidade. As iniciativas do plano de ação implementado pela companhia em 2011 refletiram na melhora significativa dos indicadores de qualidade. O DEC apresentou queda de 16% nos últimos 12 meses, atingindo 8,67 horas. Resultado mais expressivo ainda ao analisarmos a queda ocorrida neste ano. No acumulado do ano, até setembro, o DEC apresentou queda expressiva de 22%, conforme gráfico da direita. Conforme afirmado nos semestres anteriores, nosso objetivo é trazer o DEC para o limite regulatório. Isso ocorreu em setembro de 2012, quando o DEC encerrou os 12 meses em 8,67 horas, menor valor registrado desde 2006. A companhia continuará trabalhando para manter o DEC dentro desses limites regulatórios. Em outubro, o DEC dos últimos 12 meses apresentou mais uma queda, encerrando o mês em 8,62 horas. Além do plano de ação, podemos destacar outras importantes iniciativas tomadas pela companhia que contribuíram para o aumento da qualidade de serviço. Entre elas, as podas intensivas de árvores, que foram 73 mil somente no terceiro trimestre de 2012, instalação de 2.606 religadores automáticos na rede de distribuição de outubro de 2010 até o final de setembro deste ano, e também instalação de seccionalizadores automáticos. Ainda no segundo semestre de 2012, a companhia planeja instalar mais 4,9 mil equipamentos, totalizando 10 mil seccionalizadores em toda a rede de distribuição da companhia. Passando para o slide 7, observamos que o FEC está 4,79 vezes em 2012, queda de 16% ao longo do ano e de 12% nos últimos 12 meses. O FEC se mantém consistentemente abaixo do nível regulatório. Em outubro, o FEC dos últimos 12 meses apresentou mais uma queda, encerrando o mês em 4,84 horas. A melhora dos indicadores de qualidade da companhia, além de melhorar a satisfação dos clientes, possibilita a redução de custos com penalidades por transgressões dos indicadores de DICFIC e DEMIC e de gastos com call center, além de possibilitar o deslocamento de turmas para atuação em outras atividades. Além disso, quanto menor o FEC, menor o volume de ocorrências, diminuindo os custos de manutenção corretiva. No slide número 8, verificamos a evolução das perdas da companhia. Podemos verificar que o índice de perdas no terceiro trimestre de 2012 foi reduzido em 0,2 ponto percentual em relação ao terceiro trimestre de 2011. A companhia vem priorizando as ações, principalmente na região sul de São Paulo, onde boa parte dos clientes de baixa renda estão localizados, já que foram identificados alguns fatores que estão aumentando o desafio de reduzir as perdas comerciais da companhia junto a essa classe de clientes, como a mudança do cenário macroeconômico do país, principalmente no que se refere à queda de juros e acesso mais fácil ao crédito, o que aumenta o nível de endividamento da população de baixa renda e, como consequência, a inadimplência e as perdas. Outro ponto importante foi a mudança de legislação da tarifa social de energia elétrica. Tal mudança alterou as condições e requisitos para a concessão do benefício de tarifa subsidiada para os clientes de baixa renda, com impacto no valor da conta das famílias que perderam o subsídio na ordem de 40% a partir de dezembro de 2011. De maneira a manter a nossa trajetória de queda das perdas, estamos tomando as seguintes ações. Programa de mapeamento e recadastramento da tarifa social das famílias que possuem o perfil de renda previsto pela nova legislação, com o objetivo de cadastrar 500 mil novas famílias até o final de 2012. Inspeções de fraude no terceiro trimestre de 2012 foram realizadas 75 mil inspeções, que identificaram 15 mil irregularidades, enquanto no terceiro trimestre de 2011 foram realizadas 78 mil inspeções, encontradas 10 mil irregularidades. Com relação ao programa de recuperação de instalações cortadas, 19 mil instalações foram recuperadas no terceiro trimestre de 2012, ante 14 mil no terceiro trimestre de 2011, um aumento de 34%. Substituição de medidores obsoletos, foram substituídos 46 mil medidores contra 50 mil no terceiro trimestre de 2011. Em termos de regularização de ligações informais, foram regularizados no terceiro trimestre de 2012 16 mil ligações informais contra 13 mil no mesmo trimestre de 2011, ou seja, um aumento de 22%. As perdas totais dos últimos 12 meses encerrados em outubro foram 10,34, com previsão de fechar o ano dentro do referencial regulatório de 10,27. No slide número 9, verificamos a evolução dos investimentos da companhia, sendo que o valor investido no terceiro trimestre desse ano foi de R$ 225 milhões, um crescimento de 10% em relação ao terceiro trimestre de 2011. Os principais programas de investimento foram 56 milhões em qualidade de fornecimento de energia, 53 milhões em projetos de manutenção preventiva e corretiva em 670 quilômetros de rede, automação do sistema elétrico com instalação de 551 religadores automáticos, modernização da subtransmissão e redes subterrâneas. Outros 49 milhões de reais foram investidos para atender a adição de 57 mil novos clientes, dos quais 16 milhões referem-se à regularização de ligações ilegais, sendo 8 milhões em recuperação de perda para a realização de inspeção de fraude e anomalias e substituição de 46 mil medidores obsoletos. Além disso, foram destinados 31 milhões de reais para a nova sede administrativa e 5 milhões de aquisição de veículos voltados principalmente ao suporte a empreiteiras para a realização de obras de expansão de rede e turmas de poda de emergência. Alguns programas de investimentos, como a substituição de medidores obsoletos e instalação de religadores e seccionalizadores automáticos, estão sendo finalizados em 2012 e possibilitarão uma redução de investimento para os próximos exercícios, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados. No slide número 10, nós analisamos a receita da companhia e nós observamos a receita bruta no encerramento do terceiro trimestre, atingindo 3,8 bilhões de reais, ou 4,6% de redução contra o terceiro trimestre de 2011, em função da aplicação de, em 4 de julho, do índice de revisão tarifária e reajuste tarifário, redução de 0,4% no volume do mercado cativo, em função de 0,8 dia menos de faturamento, e decréscimo de 5,1% na classe industrial, devido à desaceleração da produção industrial, já comentado, 46 milhões inferior em PIS e COFINS consumidor, influenciado pela diferença entre os períodos de faturamento e recolhimento de consumidores, 34 milhões de reais na receita de TUSD explicada pelo consumo 4,7% menor dos clientes livres no período e redução de 27 milhões relacionada à reversão para obrigação especial das receitas com ultrapassagem de demanda e excedente de reativo oferidos no período. Esses fatores foram parcialmente compensados pelo aumento de 25 milhões na receita com energia de curto prazo, explicado pelo aumento de preço e volume médio de energia excedente vendida no período, no mercado de curto prazo, entre esses dois períodos. Com relação às deduções, nós tivemos uma redução de 6% com relação ao terceiro trimestre de 2011, com o valor de 1 bilhão e 3 no terceiro trimestre de 2012. Os motivos dessa variação foram um decréscimo de 47 milhões na CCC, refletindo a nova cota para compensar a CCC entre agosto de 2012 e julho de 2013, no valor de 27 milhões, redução de 33 milhões nos encargos tributários incidentes sobre a receita de fornecimento, ICMS, PIS, COFINS e ISS, decorrente da queda de faturamento dos períodos, e redução de 14 milhões no encargo da reserva global de reversão, refletindo os novos valores despachados pela ANEEL. Temos uma receita líquida, incluindo a receita de construção, fechamos o trimestre com 2.459 milhões, uma queda de 3,8% versus o número do terceiro trimestre de 2011. No slide número 11, nós mostramos os custos de despesas operacionais, que no terceiro trimestre de 2012 aumentaram 23% em relação ao mesmo período do ano anterior, em função, principalmente, de na parte azul, na barra azul do gráfico, nós podemos ver a parcela A, com uma variação de 15% sobre o terceiro trimestre de 2011, representando 1,4 bilhões, em função de efeito combinado de crescimento de 15% no preço médio de energia comprada e da ligeira redução de 0,1% no volume de compra de energia, explicado pelo reajuste do contrato bilateral da STT e aumento do preço de energia em leilões, além de crescimento do preço de energia adquirido de Itaipu, refletindo o aumento da cotação do dólar entre os trimestres. Com relação a pessoal, materiais e serviços e outras despesas, correspondente à barra verde do gráfico, nós tivemos um aumento de 92% entre os trimestres, alcançando o valor de 358 milhões no terceiro trimestre de 2012, cujos detalhes são explicados a partir do próximo slide. Nesse slide de número 12, nós destacamos as principais variações do grupo de PMSO, que ficaram, esses itens de PMSO são itens controláveis e ficaram abaixo da inflação do período, variando 7% no terceiro trimestre de 2012 versus uma inflação de aproximadamente 8%. O PMSO recorrente atingiu 308 milhões no terceiro trimestre de 2012, em função de variação de Fundação CESP, onde tivemos um aumento de 12 milhões, em função da queda de taxa de desconto. Na linha de pessoal, variação de 11 milhões, refletindo o reajuste de salários, benefícios e encargos relacionados com o acordo coletivo de junho de 2012. Na linha de manutenção e frota e outros, nós tivemos uma variação de 9 milhões, devido ao aumento da frota para suporte a empreiteiras, para realização de obras de expansão de rede, turmas de pausa de emergência e outros itens de PMSO. Conforme podemos verificar na segunda barra do gráfico, tivemos efeito não recorrente no terceiro trimestre de 2011, no valor de 90 milhões, referente a reversões de provisões judiciais e mudança no critério de contabilização da PCLD. Outro ponto a se destacar são as ações que vêm sendo implementadas desde 2010 para adequar a companhia ao novo cenário trazido pela revisão tarifária. Assim, nesse trimestre, tomamos algumas iniciativas para a reorganização e estruturação da companhia, que trarão benefícios futuros, mas, em contrapartida, elevaram momentaneamente as despesas em cerca de R$ 34 milhões. Essas iniciativas estão refletidas na penúltima barra vermelha do gráfico. Entre os pontos, podemos destacar a reestruturação organizacional, que abrange 269 pessoas, e implementação do plano de incentivo à aposentadoria, com adesão de 77 pessoas no trimestre. Essa iniciativa gerou um impacto não recorrente nesse trimestre de R$ 26 milhões, na linha de pessoal, mas trará um benefício de R$ 23 milhões a partir do ano de 2013. No mês de outubro, tivemos um turnover adicional de 103 pessoas, que resultou em uma diminuição de 68 posições. Nesse trimestre, a AES Eletropaulo centralizou suas atividades administrativas de suporte em sua nova sede, localizada na cidade de Barueri, e também desativou duas de suas bases operacionais, visando um ganho de sinergia e redução de despesas gerenciáveis sem afetar a qualidade do serviço prestado. Essas iniciativas elevaram despesas com reforma e construção em aproximadamente 8 milhões neste trimestre. Nesse resultado, também tivemos dois eventos extraordinários devido à adequação do sistema CCS para atendimento da resolução da ANEEL no valor de 2 milhões e provisão para investimento de iluminação pública acordado com a Prefeitura Municipal de São Paulo no valor de 3 milhões. Esses valores estão destacados na última coluna vermelha do gráfico. A Prefeitura Municipal de São Paulo já entregou os documentos necessários para a formalização do processo de investimento em iluminação pública realizados pela companhia. Dessa forma, a provisão de 2 milhões já foi estornada no quarto trimestre de 2012 a ser reportada. No slide do número 13, nós mostramos a evolução do EBITDA entre os trimestres e mostramos que no encerramento do terceiro trimestre de 2012, fechamos com 108 milhões de reais, ou seja, 83% inferior ao terceiro trimestre de 2011. Entre os motivos, podemos destacar o impacto negativo de 264 milhões, resultado do efeito combinado de queda no mercado em 0,4% e revisão tarifária sobre a parcela B, impacto de 105 milhões referente a eventos não recorrentes que impactaram o PMSO no terceiro trimestre de 2012, provisão para obras de pontos de iluminação pública já mencionados, e terceiro trimestre de 2011, com reversão de contingências trabalhistas e tributárias e mudança no critério de contabilização da PSLD, que fizeram com que o número do terceiro trimestre de 2011 fechasse num nível inferior ao deste trimestre. Também tivemos um efeito negativo de 63 milhões em função do aumento dos custos da parcela A no trimestre em relação à tarifa homologada em 3 de julho de 2012. Aumento de 35 milhões em outras receitas e despesas, em função de desativação de ativos, no valor de 9 milhões, e despesas de construção de 19 milhões, em função do aumento do CAPEX na comparação com o terceiro trimestre. Também tivemos custos com reorganização e reestruturação, já mencionados, no valor de 34 milhões, e um aumento de 33 milhões em PMSO, explicado no slide anterior. No slide de número 14, mostramos o resultado financeiro da companhia, onde nós verificamos que a receita de 8 milhões no encerramento do terceiro trimestre de 2012 representa uma redução de 4 milhões em relação à receita do terceiro trimestre de 2011. Em função de um item não recorrente que nós contabilizamos no terceiro trimestre de 2011, referente à contribuição do fim social, impacto positivo de 23 milhões relacionado à variação cambial incidente sobre a compra de energia de Itaipu, redução do rendimento de aplicações financeiras em cargos da dívida, resultando num benefício líquido de 11 milhões em função da redução do CDI no período, e reconhecimento no terceiro trimestre de 2012 do valor de 19 milhões referente à atualização monetária de decisão favorável em relação à ação que busca compensação de créditos de PIS. Excluindo os itens não recorrentes referentes ao fim social e PIS, o resultado seria uma despesa financeira de 11 milhões no terceiro trimestre de 2012 e 43 milhões no terceiro trimestre de 2011, ou seja, uma redução de 74% na comparação entre os trimestres. O melhor resultado financeiro reflete a variação cambial e redução nas taxas de juros. No slide número 15, nós mostramos o lucro líquido da companhia, que totalizou 14 milhões no terceiro trimestre de 2012, explicado pela queda no mercado, combinado com a aplicação dos índices de revisão tarifária, dos aumentos das despesas com parcela não recorrentes e custos de reorganização e reestruturação da companhia já mencionados. Caso os ativos e passivos impactassem o resultado, o lucro líquido do terceiro trimestre seria 37 milhões maior, sendo 20 milhões em função da correção monetária do 1 bilhão e 53, referente ao atraso da revisão tarifária, e 17 milhões de variação dos itens da parcela A, ou seja, teria sido positivo em 51 milhões de reais. No próximo slide, temos a geração de caixa operacional e o saldo de caixa. Em termos de geração de caixa, nós fechamos o trimestre com 363 milhões, uma queda de 51% contra o mesmo período do ano anterior, sendo que os motivos para essa variação, nós temos um impacto negativo de 108 milhões devido à redução de 0,4% no mercado total, já mencionado, e também a aplicação do índice de revisão e reajuste tarifários. Um aumento de 121 milhões de despesas com compra de energia para revenda em função do maior preço médio de aquisição entre os trimestres, efeito negativo de 25 milhões com encargos e custos de reorganização e estruturação já mencionados. Como parte da geração de caixa no terceiro trimestre, temos o valor de 27 milhões representado por outras receitas que são revertidas para obrigações especiais e que não são consideradas no EBITDA, mas continuam fazendo parte do caixa da empresa. O valor acumulado dessas receitas desde julho de 2011 é 141 milhões e desde janeiro representa 88 milhões. Com relação ao saldo final de caixa, no encerramento do terceiro trimestre, o valor de 932 milhões representa um crescimento de 6% sobre o valor do terceiro trimestre de 2011. Em função, basicamente, de menor distribuição de proventos, em função do não pagamento de dividendos no primeiro semestre, e redução de 127 milhões no pagamento de imposto de renda devido ao prejuízo fiscal apresentado no terceiro trimestre de 2012. Nos próximos dois slides, nós vamos mostrar um resumo e os impactos da renegociação da dívida da companhia. Ao longo de 2012, pudemos reestruturar toda a dívida da companhia de maneira a melhorar o perfil dessa dívida, e o trabalho foi dividido em três grandes blocos. Primeiramente, realizamos em outubro a 15ª emissão de debêntures, no valor de 750 milhões, e com prazo de 6 anos, mais longo do que as outras dívidas da companhia. Essa emissão contempla um novo índice de alavancagem, que vamos explicar no próximo slide. Tivemos para essas debêntures uma demanda de 1,5 vezes o valor emitido, mesmo considerando o momento do mercado. Com esses recursos, pré-pagamos a 10ª e a 12ª emissões e um CCD, evitando uma provável renegociação do índice de alavancagem. Renegociamos também a 9ª emissão de debêntures, onde reduzimos o custo da dívida de CDI mais 1,75 para CDI mais 1,12. E renegociamos também o covenant de alavancagem. Renegociamos o índice de alavancagem das demais dívidas da companhia, ou seja, das debêntures da 11ª, 13ª, 14ª emissões e do CCB do Bradesco. Com tudo isso, aumentamos o prazo médio da dívida de 6,6 anos para 7,2 anos, reduzimos o custo médio da dívida bancária de CDI mais 1,29% para CDI mais 1,27%, flexibilizamos o índice de alavancagem conforme explicaremos no próximo slide, e dessa maneira, reduzimos a pressão de caixa para os próximos 3 anos em aproximadamente 750 milhões de reais, como mostram os gráficos do slide. Essas medidas foram adotadas para enfrentar o novo cenário após a revisão tarifária, reduzindo os impactos financeiros, alongando o prazo e flexibilizando os covenants das dívidas. Passando para o slide número 18, nós mostramos aí os ajustes que foram feitos nos covenants, dando um pouco mais de detalhe em relação ao novo índice de alavancagem no slide 18, destacamos a alteração para a dívida líquida em lugar de dívida bruta, alteração para 3,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustada, representando mesmo aproximadamente 4,5 vezes o conceito de dívida bruta sobre EBITDA ajustado. Evento de inadimplemento ocorre se ultrapassar o limite de 2 trimestres consecutivos e não apenas 1, e a consideração do valor dos ativos e passivos regulatórios no cálculo do EBITDA, como era antes da adoção do IFRS. Também tivemos a exclusão do cálculo de dívida, o montante referente ao corredor que deverá impactar o saldo da dívida e patrimônio líquido a partir de 2013, uma mudança contábil que pode vir a acontecer. Exclusão do cálculo da dívida dos empréstimos da companhia era apenas repassador. Bom, agora eu gostaria de retornar a palavra ao Britaldo para as considerações finais.
Obrigado, Pecchio. Só para o fechamento, então, eu gostaria de voltar a alguns destaques, como a performance dos nossos indicadores operacionais, DEC e FEC, nos últimos 12 meses, com uma evolução, ou seja, uma melhoria da qualidade de serviços, no DEC de 22%, no FEC de 16%. Com relação às perdas totais, como o PEC comentou, a gente segue focado nos nossos programas de redução de perdas, e a nossa estimativa é que a gente encerre o exercício de 2012 com um nível de perdas da ordem de 10,3% dentro do referencial, do novo referencial regulatório, resultante do processo de revisão tarifária do último 4 de julho. Com relação aos nossos investimentos, eles totalizaram nesse trimestre 225 milhões, e a nosso planejamento do ano mantém a estimativa de 841 milhões de reais. Com relação ao recurso administrativo relativo à revisão tarifária apresentado à ANEEL, como eu já comentei anteriormente, sobre a exclusão da quantidade de cabos no valor de 728 milhões da base blindada da S. Eletropaulo, nós acreditamos que ele não deveria ter ocorrido, e uma vez que essa base blindada foi blindada em 2003 e reconfirmada em 2007, e que se admitíssemos a eventual exclusão desse cabo, desses cabos, também deveria ser admitida a inclusão de ativos no valor de cerca de 660 milhões de reais, que também estavam em serviço relativos à base de 2003. Além disso, do ponto de vista jurídico, na nossa visão, essas alterações não poderiam ser realizadas na base blindada, uma vez que já se decorreu o prazo de 5 anos para qualquer questionamento nessa base, que foi confirmada em julho de 2005, portanto, os 5 anos se esgotaram em julho de 2010. Respeito da base incremental, como eu comentei anteriormente, cerca de 423 milhões relacionados a componentes menores e componentes adicionais não foram considerados pela agência reguladora. Nós estamos evidenciando no nosso recurso administrativo razões pela qual a agência reguladora deve reconsiderar, e enfatizando o comentário da inexistência de uma regulamentação específica para que esse tipo de componente não seja de discrecionalidade da fiscalização da ANEEL. Com relação à questão de perdas, também nós argumentamos com a agência reguladora sobre o padrão utilizado como benchmark, se tratar de um outlier, e estamos buscando justificar e justificamos com estudos específicos, estatísticos, e o nosso objetivo é que a agência reguladora acate a revisão da redução de 1% por ano de gradiente para 0,49%. Nós estamos confortáveis com esses argumentos, nós vamos manter os senhores informados a respeito da evolução do nosso recurso administrativo, e a nossa expectativa é que nós tenhamos uma conclusão desses processos em julho de 2013, quando se dará o próximo reajuste tarifário da S. Eletropaulo. Com relação às iniciativas voltadas a ganhos de eficiência e gestão de custos, como o Técio teve a oportunidade de comentar, nós seguimos na implementação do projeto Criando Valor, que nasceu em 2010, ele seguirá até 2015. Nesse ano de 2012, nós já tivemos um impacto positivo de cerca de 289 milhões na companhia. E com relação às medidas adicionais que foram tomadas, incluindo aí a reestruturação e reorganização que foi promovida no mês de setembro e que teve continuidade no mês de outubro. Em setembro, o PEC comentou, nós tivemos aí uma movimentação que abrangeu cerca de 269 colaboradores. Nesse mês de outubro, uma nova fase foi implementada, atingindo aí um total adicional de colaboradores, de simplificação de posições e turnover, onde nós temos aí uma movimentação total acumulada com 372 colaboradores e a eliminação de 68 posições, incluídas posições de nível gerencial e de diretoria. A nossa estimativa é que nós tenhamos uma redução de custos para o ano de 2013 da ordem de 100 milhões de reais, e acrescentando também que a própria consolidação das atividades da companhia na nossa nova sede corporativa em Tamboré possibilitará um aumento de produtividade e também de redução de custos, e liberou para a venda um valor estimado de imóveis de cerca de 239 milhões, que a nossa previsão é ter essa realização até o final de 2013. Gostaria de agradecer a participação de todos nesse call, e nós vamos nos colocar à disposição para perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para tirar a sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Pascon, Goldman Sachs.
Boa tarde a todos, obrigado pelo call. Uma pergunta em relação ao programa Criando Valor. Queria entender melhor os 100 milhões e os 239 milhões. Uma parte deles são os 23 milhões de reais já de redução de despesa de pessoal a partir do ano que vem. Aí eu queria entender nesse programa especificamente se toda a provisão de layoff já foi feita no terceiro TRI, ou se tem ainda provisão adicional agora em outubro, como foi mencionado, ou se o custo de implementação já foi agora inteiro no terceiro TRI. E aí, com relação à mudança da sede para Barueri e a desativação de unidades regionais, eu queria entender, dentro desses 100 milhões, o que tem já estimado de custo de redução de aluguel, enfim, de otimização de OPEX, além do impacto caixa, 239 milhões, só para entender se isso basicamente é piso para redução de custos, vocês contemplariam uma redução ainda maior, ou se realmente o impacto médio que a gente tem que esperar é de 100 milhões por ano a partir de 2013.
Bruno, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Com relação aos 100 milhões, o que a gente, esse número, a estimativa que a gente faz é que eu tenho os valores de 2012, né, do nosso PMSO, corrigindo pela inflação. O que nós estamos dizendo é que em 2012 eu vou ter um número que vai estar em 100 milhões abaixo desse número de 2012 corrigido. Então, parte disso que nós vamos ter de benefício, a gente já começou com esse programa de reestruturação que nós mencionamos. Então, nós tivemos, né, como foi mencionado, o valor já contabilizado em setembro, mas eu também mencionei que tem uma parcela adicional que foi feita em outubro. Então, vai ter mais alguma coisa que, de fato, vai ser como um extraordinário, mas um nível bem inferior ao que foi até agora. Mas, de qualquer forma, todas as medidas vão estar sendo tomadas para que a gente comece um ano já nesse nível de despesa inferior dentro da referência regulatória, e que a gente consiga, de fato, ter esses 100 milhões de redução que eu falei. Com relação à sede, quando nós analisamos, né, as mudanças que estão sendo feitas, a possibilidade de vender imóveis e também trazer um resultado para dentro da empresa, através dos 239, isso significa o valor de venda, né, não necessariamente que vai contribuir para o EBITDA. Mas todas essas economias, eventualmente, que nós vamos ter, já estão refletidas nesses 100 milhões que a gente tem mencionado.
Tá ótimo, obrigado.
Ok.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Domênica Noronha, Tempo Capital. Com licença, senhora Domênica, sua linha está aberta.
Boa tarde. Eu faço referência ao seu slide número 4, eu tenho duas perguntas. A primeira, se poderia comentar ao processo de revisão perante a ANEEL, como funciona, e se existe algum tipo de precedente de pleitos parecidos ou no segundo ciclo ou no terceiro ciclo, para a gente entender se isso é normal, se já aconteceu no passado, se já foi atendido ou não atendido. E a segunda pergunta lógico, depende de uma decisão da ANEEL, mas assumindo que sejam acatados 3 pleitos, se você pudesse fazer algum tipo de benchmark do impacto financeiro na RAB, ou eventualmente do que isso representaria em termos de retorno para a companhia. Obrigada.
Obrigado, Domênica. Achei ele contente que a vice-presidente de assuntos regulatórios vai cobrir a sua resposta.
Boa tarde, Domênica. Em relação ao processo, eu imagino que você queira se referir ao nosso recurso administrativo. E, em sendo assim, eu lhe respondo que esse é um recurso normal, que faz parte do rito processual da ANEEL, onde todos os agentes têm o direito a recorrer no âmbito administrativo das decisões de diretoria da ANEEL. Então, tanto a AES Eletropaulo como todos os outros agentes setoriais já usaram esse recurso e é um recurso habitual. Em relação especificamente à questão da revisão tarifária, a própria AES Eletropaulo foi bem sucedida num recurso administrativo acerca de valor da base de remuneração referente à revisão tarifária do segundo ciclo, a revisão referente a 2007. Então, a resposta sim, é usual, sim, existem casos de êxito e também sim, existem casos onde a ANEEL pode acatar totalmente ou parcialmente os pleitos. O segundo ponto que você se referiu foi sobre a questão dos valores. Na realidade, nós temos 3 grandes itens, né? Na base blindada, nós temos um valor de 728 milhões de BRR bruta, que se refere à baixa do cabo blindado. Então, na realidade, o nosso pleito é que a ANEEL retome esse valor ou, pelo menos, que considere, no caso que mantenha a decisão da baixa, que considere o valor líquido entre 660 milhões de ativos em operação que não estão na base, 728 milhões. No segundo item, que é a questão dos investimentos da base incremental, ou seja, os investimentos que foram realizados no período 2007 a 2011, nós estamos querendo que a ANEEL ela reveja a valoração regulatória dos investimentos realizados pela companhia nesse período, uma vez, como o próprio Britaldo falou, os critérios de avaliação regulatória, eles deixam uma margem grande de discricionariedade no processo de avaliação, e essa avaliação tem um gap de 427 milhões entre os investimentos efetivamente realizados pela companhia e o que foi reconhecido regulatoriamente pela ANEEL. Lembrando que não necessariamente o valor regulatório é igual ao valor investido, mas essa diferença de 427 num total de 1,6 bi, ela é bastante significativa. Então, nós queremos a adequação desse valor regulatório para que ele se aproxime mais do que realmente foi investido pela companhia. Em relação às perdas, na realidade é difícil falar um valor específico, porque nós estamos questionando um método econométrico estatístico. Então, ao se tirar uma empresa que é outlier, na realidade a ANEEL teria que rever todo o resultado desse modelo econométrico, causando impacto não só para as perdas que seriam definidas para essa Eletropaulo, como para outras companhias também. Mas, na realidade, em pressupondo que ao retirar a empresa que nós estamos evidenciando ser um outlier, e pressupondo que o modelo sem essa empresa voltaria aos resultados anteriormente propostos pela ANEEL para a trajetória de perdas da S. Eletropaulo, isso significaria uma redução na trajetória de perdas, em vez de ser um ponto percentual ao ano, dentro do ciclo tarifário, essa trajetória seria reduzida praticamente à metade, a 0,49% ao ano. Então, esses são os nossos pleitos e nós disponibilizamos para a ANEEL as evidências que permitem a ANEEL avaliar e tomar decisão sobre esses três grandes pleitos que compõem o nosso recurso administrativo. Obrigada.
Com licença, a próxima pergunta vem do Sr. Bernardo Hockmann, Ibiúna Investimentos.
Olá, boa tarde. Uma dúvida que eu gostaria de tirar é o seguinte: com a MP579, a Eletrobras se encontra numa situação um pouco complicada financeiramente. E eu queria entender se existe alguma maneira de acelerar o processo em relação ao contrato de financiamento de 1986 com a Eletropaulo ou a CETEP.
Bernardo, o Pedro Bueno, que é o vice-presidente de assuntos legais, vai prover a resposta a você.
Bernardo, como vai? Tudo bem?
Bom, tudo bom.
Tá. Na minha opinião, não há como acelerar, quer dizer, o processo hoje ele se encontra sob solicitação de uma perícia judicial. Sequer a juíza ela indicou ainda esses peritos e as partes também terão que apontar os assistentes técnicos. Nada disso ocorreu. Eu não vejo como isso poderá ser acelerado.
Tá, entendido. Quer dizer, na verdade, o processo se encontra ainda na escolha dos peritos, né? Acho que isso ainda nem começou a acontecer, é isso?
Exato.
Tá bom. Ok. Obrigado.
Nada.
Próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Kogak, Citigroup.
Alô, boa tarde. Tem uma pergunta em relação ao ajuste do passivo financeiro da postergação da revisão tarifária. Queria saber se já foi fechada a metodologia de atualização e qual seria o valor atualizado. Obrigado.
Por favor, Peca.
Não, ainda não existe uma definição, existe aquela proposta, né, de devolução no... um terço, dois terços, né, entre 2013 e 2015, e com relação à definição de qual que vai ser o indicador, também não existe uma definição, tem uma interpretação nossa que deveria estar seguindo o mesmo item dos ativos e passivos regulatórios, que é a Selic.
Eu acho que a proposta da ANEEL era IGP-M mais custo de capital, né? estava dando uma olhada aqui na nota explicativa, o valor que vocês mencionam de 1,73 é considerando a atualização pela Selic?
Exatamente. É, a questão do índice, achei ele pode até esclarecer melhor, mas já tem uma audiência pública, achei ele aberta, né, para discutir essa definição de critério.
Boa tarde, Alexandre. Realmente você tem razão, a proposta da ANEEL foi do IGPM mais UOC, porém a ANEEL abriu uma audiência pública e nós nos pronunciamos, inclusive junto à própria ABRAD, Associação dos Distribuidores, fizemos reuniões, inclusive, com alguns diretores para mostrar que defender a nossa tese que o valor mais adequado não seria esse proposto pela ANEEL, o valor para correção, o índice de correção, mas sim usar a Selic. Esse processo de decisão da ANEEL ainda não foi fechado, as contribuições à audiência pública sim, mas resta pendente a decisão final da ANEEL sobre esse índice, e, eventualmente, até sobre a forma, vamos dizer, o prazo de devolução. Mas hoje o que está indicado é que seria 1/3 no primeiro ano de devolução, a partir de julho de 2013, e 2/3 no segundo ano de devolução, a partir de 2014 até 2015.
Obrigado, Sheila. E, Peck, só para confirmar, como... Enfim, o passivo não está registrado em balanço, a atualização também não passa, né? A gente precisa acompanhar o comentário na nota explicativa para ver a evolução, né?
Contabilmente é isso, é que nós fazemos a divulgação, né, dos ativos e passivos regulatórios, então por isso que lá nesse número que a gente faz, que é uma informação adicional que a gente presta, lá já está representando essa correção que eu mencionei.
Desculpa, Peck, só para confirmar, naquele impacto sobre o EBITDA que vocês mencionam, já está considerado esse valor ou não?
Não, lá no IFRS isso não está contabilizado. O que eu digo é que naquela informação adicional que a gente coloca sobre a CVA e os ativos e passivos regulatórios, lá a gente já leva em consideração essa correção.
Entendi. Ok, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Nós vamos manter a todos informados sobre a evolução, as nossas evoluções em relação ao recurso administrativo e também as eventuais medidas adicionais, a evolução das medidas adicionais de gestão de custos que estão em andamento. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.